Agora a gente vai falar sobre um estudo, gente, que analisou a relação entre as mudanças climáticas e a seca na Amazônia em 2023. A gente conversa agora com o coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento no CEMADEM. O CEMADEM é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Dr. José Antônio Marengo. Dr. José Antônio Marengo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Ok. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, doutor Marengo. É importantíssimo esse estudo, né? A gente está vivendo um outro momento agora, mas no ano passado a Amazônia viveu situações muito dramáticas por conta dessa seca, né, doutor Marengo? A gente, para quem não está lembrado, tivemos comunidades ribeirinhas isoladas, peixes, botos morrendo, altas temperaturas na região. E isso, então, fez com que uma equipe de pesquisadores se debruçasse para tentar entender o que levou a essa seca, é isso, doutor?
Sim, a ideia era pesquisar a seca, justamente, juntamente com a seca, aconteceu também ondas de calor. Não? E lembrar que em 2023, durante a seca, o fenômeno do El Niño já tinha começado. Não? O fenômeno do El Niño é aquele aquecimento das águas do Oceano Pacífico Tropical. E muitos estudos mostram que durante o El Niño a situação na Amazônia tende a ser de menos chuva e pode levar a seca, como já aconteceu em 1983, 1998, 2016 e agora em 2023 e parte de 2024. Então, nós começamos a avaliar dados de estações, dados de rios, e muitas informações, né? Porque esta seca e onda de calor juntas em 2023 foram únicas. Né? Por exemplo, avaliando os impactos, tivemos o nível mais baixo do Rio Negro em Manaus em outubro, né? Desde 1902, foi o nível mais baixo registrado, né? Que mostra realmente a redução de chuva em grandes áreas da Amazônia, enquanto tivemos temperaturas muito altas. E isso gerou impactos nos incêndios florestais, ou seja, aumentou o número de queimadas. E também algo inédito, algo que não tinha acontecido em El Niño passado, nos Niños passados, era a morte do boto cor-de-rosa. Uhum. Ou seja, eu lembro, eu pesquisei em diferentes casos de secas e El Niño, e nunca aconteceu isso. Aconteceram casos, mas era mais de contaminação por mercúrio. Mas foi a primeira vez que quase 200 desses mamíferos morreram como consequência do estresse térmico. Eles estavam nadando, chegaram a águas rasas e ficaram meio atordoados com o calor e eles não conseguiram voltar a nadar em águas mais profundas e eles morreram basicamente pelo estresse térmico, não? E isso é algo que não tinha sido detectado antes, foi a primeira vez que apareceu.
Ou seja, a gente pode falar, doutor Marengo, que foi a pior seca da história ou a maior seca da história na região?
Bom, dependendo de como, né? Porque, por exemplo, se nós pensamos nos níveis mais baixos dos rios, esta foi a pior seca. Nos impactos que possam ter acontecido em termos de transporte, estos rios, ou Zona Franca de Manaus, que não conseguia embarcar coisas e navegar nos rios, que estavam muito baixos, a morte dos botos cor-de-rosa, eu diria que talvez foi uma das piores secas registradas na Amazônia.
Nossa, doutor Marengo. Você falou do impacto local e também o impacto que extrapola, né, a região.
Sim.
O impacto local, a gente sabe que tivemos muitas queimadas, né? A gente até se lembra de cidades com o ar totalmente poluído, né, doutor Marengo, com a quantidade de queimadas. E o impacto global, ou não sei se eu posso usar global, mas um impacto maior, como que a gente pode relacionar com esse evento?
Bom, nós podemos falar da causa do evento, que foi o fenômeno do El Niño. Não? Então, consequências do fenômeno do El Niño, tivemos essa seca da Amazônia. No mesmo momento tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, lembre em setembro, no Vale do Taquari aconteceram as enchentes, na mesma região onde estão acontecendo as enchentes agora. Não? Depois em outras áreas do mundo também apareceram secas, o número de furacões no Golfo de México foi bem menor que o esperado, ou seja, teve impactos em todo o mundo. A seca da Amazônia foi um dos vários impactos do fenômeno global El Niño.
E esse estudo continua, professor? Quer dizer, você falou, né, da questão do Rio Grande do Sul, a gente teve uma cheia no ano passado, hoje a gente está vendo em proporções maiores, mas a gente vê essa situação se repetir. Teremos uma repetição da seca na Amazônia? Os pesquisadores se debruçam sobre isso para tentar entender se isso vai se manter como um padrão a partir de agora?
Não, não diria que pode ser um padrão, porque o que acontece é que ainda existem partes da Amazônia com seca. Talvez não em tal magnitude que aconteceu, mas ainda existem regiões com seca na Amazônia. Não? Os níveis nos rios estão baixos, talvez não tanto como em setembro. Não? E também, ao mesmo tempo que acontece isso, acontecem as chuvas no sul. Então, a gente pesquisou as chuvas do sul do ano passado, e publicamos um artigo que já deve estar por sair e agora estamos também iniciando estudos sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não? Porque todos esses eventos parece que acontecem simultaneamente, não? Ou seja, são independentes, mas os dois, em certa forma, têm a ver muito com o Niño e também têm a ver com o aquecimento global, não? Que é o indicador da mudança climática.
O senhor falou, né, do aumento da temperatura dos oceanos. A gente fala muito de El Niño também, Laninha. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes, doutor Marengo, quando a gente fala de El Niño, a gente está falando do quê?
Bom, El Niño é um fenômeno meteorológico e oceânico. Ou seja, afeta a atmosfera e afeta os oceanos. E é o aumento da temperatura, ou seja, aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. Não? Ou seja, aquele oceano que vai desde a Austrália até a costa da América do Sul. Não? E isso aquece 2, 3, 4 graus. Isso é o que nós chamamos fenômeno do El Niño. E, tipicamente, durante El Niño, é que acontecem situações como chuvas intensas no sul, acontecem altas temperaturas e ondas de calor, acontecem secas na Amazônia, secas na Austrália. Não? E o oposto, que é o fenômeno de La Niña. La Niña seria um esfriamento excessivo do Pacífico Tropical. E os impactos são opostos, não? Ou seja, mais chuva na Amazônia, menos chuva na região sul do Brasil, mais furacões. Não? Então, o ano passado, na primeira metade de 2023, foi um La Niña. E começamos a segunda metade com El Niño. Não? Ou seja, passou assim de um para outro, não teve uma transição. E este ano parece que vai acontecer o oposto. Ainda estamos em ano do El Niño, está enfraquecendo, mas ainda está presente. E depois, os centros meteorológicos mundiais já estão falando que nós entraríamos no segundo ano numa La Niña. Não? Mas isso, pelo menos, é o que está acontecendo agora. O aquecimento global, a mudança climática, estão meio que mudando um pouco os padrões do Niño e Niña. Não? Cada Niño e Niña é diferente. Por exemplo, normalmente, você começa com os impactos do El Niño na primavera e depois os maiores impactos acontecem no verão do seguinte. Em 2023, os maiores impactos foram na primavera e no verão os impactos não foram tão graves como na primavera. Ou seja, foi um El Niño diferente. Ou seja, cada El Niño está se comportando de uma forma diferente.
Ou seja, doutor Marengo, são condições extremas, né? Ou muita chuva, ou muita seca, ou estiagem / versus enchentes, né? E de forma mais difícil da gente também prever. É isso, doutor Marengo?
Isso, sim. Porque a previsão de tempo, vai chover amanhã, após amanhã, isso é feito, mas o comportamento do clima está meio que mudou, entendeu? Ou seja, por exemplo, estamos agora, aqui estou falando de São Paulo, estamos em São Paulo no outono. Mas estamos aqui no meio de uma onda de calor. Não? Hoje entrou uma frente fria, as temperaturas despencaram um pouco, mas nos dias anteriores estávamos com 31, 32 graus a meio-dia, não? Que é típico de verão, mas não típico do outono. Não? Então as estações estão mudando e isso pode mudar também os regimes de chuvas, os regimes dos rios. Não? E isso, claro, quando nós temos muita chuva, nós temos desastres, como enchentes, inundações, enxurradas. Quando temos pouca chuva ou nada, nós temos secas. Não? E se essas secas vão acompanhadas de ondas de calor, pior ainda, como aconteceu em 2023. Não? Foram 6 ondas de calor entre agosto e dezembro de 2023. E a seca já estava acontecendo na Amazônia, ou seja, a onda de calor amplificou muito mais o efeito da seca.
Uhum. Ou seja, doutor Marengo, o que todas esses eventos têm em comum, de fato, são as mudanças climáticas. Isso a ciência já tem como provar, né, doutor?
Sim, nós já estamos falando disso, que as mudanças climáticas estão mudando o clima, estão fazendo o clima mais extremo. Ou seja, lembrar que nós tivemos ondas de calor em 2023, não só na América do Sul, tivemos no Hemisfério Norte, Canadá, Londres, Estados Unidos, Japão, China, todos eles experimentaram ondas de calor, muitas. Não? Então, os extremos estão virando mais extremos, não? E isso é no presente. Não temos que esperar 2040, 2050, já no presente estamos tendo um clima de extremos e nós temos que nos preparar para esse clima, nós temos que nos adaptar, trabalhar em prevenção, por exemplo, para evitar desastres com mortos, como está acontecendo em Rio Grande do Sul, ou seja, o que alguns chamam uma nova normal do clima.
Uhum. Doutor Marengo, eu agradeço muito sua participação, acho que você falou uma coisa muito importante agora, né, da necessidade da gente, de nos adaptarmos a essa situação que já vivemos no presente. A gente precisa pensar em prevenção desse tipo de desastre, mas não desistir dessa pauta importante das mudanças climáticas, né, doutor Marengo? Queria, inclusive, terminar com essa pergunta, né? Eu sei que muitas pessoas se sentem desesperançosas com relação ao clima, às mudanças climáticas, mas não dá para abandonar essa pauta, né, doutor Marengo? A gente precisa lutar e tentar reverter essa situação. Não dá para abandonar essa pauta importante, né?
Não, não dá. Definitivamente, se o clima está mudando, está virando mais extremo, nós temos que nos preparar para isso. E isso vem através de adaptação e mitigação. Por exemplo, para evitar que o clima aqueça muito, nós temos que reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir o desmatamento e tudo aquilo que foi já conversado no Acordo de Paris em 2015. Então, nós temos que fazer nossa parte. E para evitar os impactos das chuvas extremas, já que as chuvas vão acontecer, nós não temos como evitar isso. É nos preparar em termos de construções, por exemplo, em áreas seguras, longe de áreas de risco de inundações ou deslizamentos de terra, a preparar a população para que a população saiba que um extremo de chuva pode gerar um desastre que mata pessoas. Ou seja, nós temos que preparar a sociedade, aos governos e definitivamente dar uma mensagem para os negacionistas da mudança de clima que eles estão totalmente errados. Porque esse discurso de negacionismo, tudo bem, cada um pode falar o que quiser, temos liberdade de expressão, mas muitas vezes os governantes não sabem o que fazer. Escutam a ciência que diz que o clima está mudando, alguns indivíduos com interesses meio oscuros dizem que o clima não está mudando, que é uma mentira, invento da esquerda, etc., etc. Mas, e alguns governos agem com inacção. E inacção é o pior que pode existir. E Rio Grande do Sul é um caso desses, não? Muita inacção e veja o que está acontecendo, não?
Verdade. Doutor Marengo, olha, sempre um prazer contar com sua participação. Muitíssimo obrigada. Já deixo o convite aqui para que a gente volte a conversar, porque é um tema importante. Estamos falando da vida nesse planeta, né, doutor Marengo, que a gente ama tanto, né? Então, agradeço, viu? Uma ótima tarde para o senhor.
Para vocês também. Muito obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com o doutor José Antônio Marengo, ele que é o coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento no SEMADEM.